Ninguém resiste a um chocolate, não é, doutora? Bom dia.
Bom dia. Bom, é difícil encontrar alguém que resista ao chocolate. Existem casos, mas são raros.
É quase unanimidade aí no paladar dos brasileiros, mas como a gente pode aí ficar atento na escolha? Tem algum chocolate que seja menos, mais benéfico para a saúde, a gente pode falar assim?
É interessante como a gente confunde, né, o chocolate com os produtos feitos à base de chocolate. Então, todos esses produtos que existem no mercado, que têm sua composição menos do que 25% de cacau, eles nem são chocolates, eles são produtos à base de chocolate. Infelizmente, né, a ciência, os estudos científicos e a legislação ainda não encontraram aí um ponto de acordo, uma vez que para o chocolate trazer benefícios à saúde, ele tem que ter em sua composição pelo menos 60% do cacau, a massa de cacau, o líquor ou o nibs. E a gente vê pela legislação que para ser considerado chocolate precisa ter apenas 25% desses compostos num produto de 100 gramas. Então é bem pouquinho cacau ou chocolate efetivamente que tem nesses produtos à base de chocolate. E o que acontece é que esse restante da composição é todo composto de açúcares e gorduras, trazendo malefícios à saúde. Então o chocolate, o cacau em si, ele traz muitos benefícios à saúde, fitoquímicos, antioxidantes, melhor humor. No entanto, como a composição do chocolate que nós temos no Brasil é muito mais composta de açúcar e gordura, ele vai trazer malefícios.
Realmente, então a origem do chocolate é realmente para dar benefícios para a nossa saúde, para o nosso dia a dia. Doutora, por isso que é tão importante na hora de escolher, de comprar o chocolate, ficar atento aí ao rótulo, porque é lá que vai ter todas as informações. Muitas vezes, como a senhora mesmo destacou, a gente vai comprar um chocolate que nem é um chocolate, é uma imitação bem barata, que fica aí com a figura do chocolate, do cacau, mas na verdade tem pouquíssimo, não é?
É bem interessante a gente observar no rótulo que a ordem que os produtos são colocados é a ordem de quantidade. Então, aquele que está primeiro deve ser sempre o cacau, a massa de cacau, o nibs. E aí, em segundo, vai ser aquele ingrediente que tem a segunda maior quantidade no produto. E assim por diante. E também não comprar produtos de chocolate que tenham mais de 5 ingredientes. A partir disso, ele já vai ter produtos que não vão ser... além de não serem bons para a nossa saúde, ainda vão trazer malefícios, porque eles começam a colocar espessantes, corantes, acidulantes, coisas que as pessoas leem e nem conseguem entender o que é que ela está consumindo. E o pior, né, está dando isso para as crianças consumirem. Sim. Eu sempre apelo para o bom senso e para uma lógica muito simples. Se você for fazer o cálculo do valor que você está pagando naquela barra de chocolate, pela quantidade que tem efetivamente de cacau, você vai ver que você está pagando um valor absurdo pela grama de açúcar com gordura, né?
E é isso mesmo. E a gente vê que esse aumento é quase todos os supermercados, todos os lugares que tem para se comprar, e a gente tem um aumento. Claro, todo mundo gosta de chocolate, tem os ovos aí interativos, é super legal também ter essa brincadeira, ter esse momento afetivo, mas é importante aí ver a qualidade também, porque às vezes a gente compra um ovo de chocolate, é super bonito. Tem brinde, tem tudo mais. Só que o chocolate em si, a gente vê que, como a senhora destacou, é pura gordura, tem muito açúcar. Então, tem alguma forma de ir lá na prateleira, ver que esse chocolate é melhor que os outros?
É bem importante a gente analisar o percentual, como a gente comentou, de cacau e chocolate efetivamente no produto. 60, 70% já é uma boa quantidade. Avaliar ali se os outros ingredientes, qual tipo de açúcar que está incluído naquele chocolate. Às vezes, falar sem açúcar, e quando você vai ver, tem sucralose, tem adoçantes que não fazem bem à saúde. É importante dar preferência, por exemplo, para a estévia, para o xilitol, para o eritritol, que não causam malefícios à saúde. É importante perceber a quantidade de corantes e químicos, principalmente nesses que a embalagem é muito chamativa e tem os brinquedinhos para as crianças. Geralmente eles têm aromatizantes, coisas muito químicas junto, que pode causar diversas alergias e problemas da saúde a longo prazo. Eu sempre dou a dica de por que não procurar os pequenos produtores? Por que não procurar aquela pessoa que faz o chocolate perto da sua casa com um chocolate bom? por que não comprar os brinquedinhos? E aí você entrega o chocolate e os brinquedinhos para as crianças, fazer aí uma caça aos ovos em casa, usar a criatividade, comprar coisas lúdicas que as crianças possam interagir durante a Páscoa, mas não, é, não dá poder de compra para essas empresas que continuam produzindo produtos de má qualidade, mesmo a gente tendo aí milhares de estudos científicos embasando o malefício desse produto para a saúde.
Exatamente, um ponto muito importante, porque além da gente ir para essa questão de saúde, a gente ainda, claro, incentiva o pequeno empreendedor, que muitas vezes seleciona ali à mão aquele ingrediente, que é o melhor, claro, quer fidelizar o seu cliente, sempre está escolhendo os melhores ingredientes, se tem mais o sabor do chocolate mesmo, e é importante a gente ter incentivo, e muitas vezes o preço nem muda tanto. A gente vê que no supermercado um ovo de Páscoa é 180, 150, você vai comprar o ovo com um pequeno empreendedor, tá do mesmo preço, claro, dependendo do tamanho, dependendo do sabor, então é super importante. Agora, outra dúvida que muita gente tem, doutora, é a respeito do chocolate branco e o chocolate convencional, o chocolate preto, tem alguma diferença neles?
A gente brinca, fala que chocolate branco nem é chocolate.
E pior que é o que eu mais gosto.
Na verdade, existem alguns pontos de diferença. Um deles é que o chocolate branco, por exemplo, precisa ter só 20% dessa massa de cacau por 100 gramas do produto, o que já prejudica muito a qualidade, porque a indústria pode colocar, por exemplo, 80% de gordura e açúcar num produto que deveria ser a base de chocolate. Se 80% desse produto é gordura e açúcar, ele vai trazer malefícios à saúde. Então, não é o chocolate que faz mal. São esses compostos à base de chocolate que a gente acaba comprando, achando que está comprando um produto bacana para a saúde. De novo, é importante a gente ler os rótulos. Ainda que não haja regulamentação em relação à proporção da quantidade de cacau versus os estudos científicos, a gente pode ter esse poder de compra, de escolher produtos que têm maior quantidade de cacau, da massa de cacau, por exemplo, um chocolate branco, procurar produtores melhores. A gente tem produtores brasileiros também importantes, que trazem aí um chocolate de boa qualidade, inclusive o branco, né? É importante ficar atento lendo os rótulos. De novo, é bem interessante como às vezes a gente não percebe que, por exemplo, quanto está o quilo do açúcar, da gordura? E aí você está pagando absurdo num tablete que 80% é açúcar e gordura.
É verdade, doutora, muito importante sempre lembrar, existe uma quantidade certa para a ingestão do chocolate? Crianças e idosos têm uma quantidade adequada? Claro que a gente sabe que tudo demais já prejudica. Imagina aí algo que tenha muito açúcar, mas tem alguma quantidade que pode ser aí moderada para as pessoas comerem com segurança?
Não existe nenhum estudo com base em liberar o consumo diário de chocolate, mas também não existe em relação a nenhum produto, uma vez que a gente precisa variar na nossa alimentação aquilo que a gente está ingerindo. Então, a quantidade, a gente consegue equilibrar dentro de uma alimentação saudável para que não haja ganho de peso até 30, 35 gramas, que seria aquele tabletinho maior, porque o chocolate é um produto muito calórico. No entanto, a gente sempre fala assim, é importante dar variedade da alimentação. Então, se hoje você consumir, por exemplo, o chocolate, o tabletinho, por que não amanhã derreter esse tabletinho e colocar sobre uma fruta? Por que não fazer um bolinho ali, um muffinzinho e colocar o chocolate dentro, por exemplo? Variar na composição, porque senão você perde em nutrição, entende? A nutrição não são só as gorduras, os carboidratos e as proteínas, existem os micronutrientes que são tão ou mais importantes para a nossa regulação hormonal, para a nossa regulação química e nossa saúde. Então, a variedade é muito importante. Então, não é que há uma proibição, é que o importante é que a gente varie na alimentação, inclua o chocolate nos preparos de outros pratos, por exemplo. A gente tem os bolos, a gente pode fazer um mousse, a gente pode colocar sobre as frutas, isso diversifica e traz outros nutrientes, enriquece a alimentação. E aí as pessoas que têm contraindicação ao consumo do chocolate são, por exemplo, as pessoas que têm enxaqueca crônica, as pessoas com diabetes ou as pessoas com alguma predisposição para ter problemas gastrointestinais, né, aquele refluxo gástrico. Aí elas não devem mesmo consumir o chocolate, principalmente assim todos os dias, né, elas devem evitar.
Doutora, muito importante também, a gente estava até conversando nos bastidores, essa vontade sempre de comer doce, né? A gente está falando de chocolate, chocolate é um docinho que todo mundo gosta, mas essa vontade de comer doces, né? A senhora deu até uma opção muito boa, que é essa questão de, por exemplo, colocar o chocolate com a fruta, auxiliar, mas para quem tem muita vontade de comer doce todo dia, eu falo até por mim, eu sou uma formiguinha, eu já estava até comentando aqui também nos bastidores, como evitar, tipo, comer tanto doce, porque às vezes eu extrapolo.
Esse desejo constante por doce, ele denota algum desequilíbrio. Então, esse desequilíbrio geralmente está na flora bacteriana. Então, há uma baixa produção de serotonina, porque a serotonina, que é essa super cápsula aí da felicidade, ela é produzida no nosso intestino. Então, quando há desequilíbrio da serotonina, você tem a tendência a querer comer mais doces para ter a compensação em dopamina. Então, é importante fazer aí uma alimentação saudável, um detox alimentar de pelo menos uns 20, 30 dias, regulando toda a questão da glicemia e repondo essa flora intestinal para que ela fique saudável. Quando a flora intestinal está saudável e você tem absorção dos micronutrientes, que é isso que a gente estava falando, aí a vontade de doces ela diminui naturalmente. Então não adianta combater a vontade, tem que resolver a causa por trás disso. Sempre quando a pessoa tem uma vontade muito grande de comer doces, é porque essa flora bacteriana ela está descompensada. E ela pode ficar descompensada por N fatores, incluindo, por exemplo, às vezes você teve uma infecção, teve que tomar algum antibiótico, e aí a flora bacteriana fica totalmente aí bagunçada, gerando essa necessidade de sempre estar comendo doce, doce, doce. E é importante ficar atento nessa situação. Tem pessoas que levam isso por anos.
Olha aí, realmente, é super importante. Doutora, a gente pode até marcar uma outra entrevista falando melhor sobre isso, de como resolver, como saber também. Infelizmente, o nosso tempo aqui é curtinho, mas é muito interessante também esse assunto. Eu já agradeço desde já sua participação aqui com a gente.
Ah, é um prazer estar aqui, vamos sim falar desse assunto. O intestino é um mundo, é o nosso segundo cérebro, e é muito importante para que a gente não fique se privando da alimentação, mas para a gente ter aí uma regulação na nossa alimentação de forma tranquila. Assim como na Páscoa, aproveitem bastante, aproveitem o chocolate, não deixem de compartilhar esse momento com a família, mas todo equilíbrio é necessário para todas as áreas da nossa vida e a alimentação não é diferente.
Perfeito, doutora. Muito obrigada. Tchau, tchau.